Bonjour! Então aqui a gente começa mais uma aula de pronúncia, nossa aula de Moi. E na aula de hoje a gente vai trabalhar dois sons que são característicos da língua francesa, tá? O que que são sons característicos? São sons que são próprios, que são particulares daquela língua, né? Um exemplo da língua portuguesa é o caso do nosso ão, que vai aparecer, né, em João, coração, pão, certo? E não é tão comum, não é frequente em outros idiomas. No caso do francês, a gente tem o que a gente chama de vogais nasais. O que que são vogais nasais? São sons que são produzidos ali no nasal, né? Nasal remete a nariz, então são sons que são produzidos no nariz, certo? Que o ar vai passar pelo nariz e pela boca, ok? Então, no francês, a gente tem quatro sons que a gente chama de vogais nasais. E desses quatro, os franceses geralmente consideram três, e a gente vai ver na aula de hoje dois sons dessas vogais nasais, então dois sons nasais, ok? Que, como eu falei, são bastante específicos da língua francesa, ok? Fazer a diferença entre esses dois sons é muito importante e é o que vai fazer você ser um bom falante da língua, ter a fluência que é necessária para ter no idioma, ok? Então a gente começa. Eu vou colocar aqui algumas palavras para você perceber, então, qual que é a diferença entre esses dois sons nas palavras, certo? Então vamos lá. Então as nossas palavras aqui: vin, vão, vin, vão. Então vinho, vento, vin. Vão, 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 ok? Muito bem. Em seguida, a gente tem lã, lão. Lã, que é linho, lão, lento. Então, lã, lão, lã, lão, lã, lão, ok? Em seguida, vã e vão. Vão, vão. Aí você vai me dizer, tá, mas é igual o van e o vão da primeira dupla ali? Sim, só que o significado é diferente. Então, van de 20, vão de vender, a gente vende, tá? Esse vão, ele é do on vend, ils vendent, elles vendent, do verbo vendre, tá? Então, vou colocar aqui do verbo vendre, que fica mais fácil para você entender. Ok? Então, vin, 20, vão de vender, a gente vende, ele vende, ela vende, certo? Bom, em seguida tem o gain e o gant. Gain, gant. Gain, gant. Então, gain, que é o ganho, e gant, que é a luva. Então, gain, gant. Tá? E acho que aqui você percebeu a importância de fazer a diferença entre os dois sons, né? Porque isso vai mudar o sentido da palavra, né? Então, mais uma vez, vou repassar a nossa lista aí. Vin, vão. Vin, vão. Lin, lão. Vin, vão. Gain, gant. Ok? Bom, você percebeu, então, que todos os sons que têm an, eles vão fazer, a boca vai dar uma alongada, né? Então vai fazer an, 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 como se fosse um pequeno sorriso ali. An. E o on vai fazer on, on, que vai dar aquela caída, aquela descida, ok? Bom, para você perceber o som nasal, coloca o dedo embaixo do nariz e percebe que o som tá saindo pelo nariz também. Então, van. Vão, vão, vão. E aí você percebe por que que a gente fala que é um som nasal, porque o ar também vai sair tanto pela boca quanto pelo nariz, ok? Bom, então a gente vai ver a diferença desses dois sons nas nossas frases, vamos passando por elas e analisando, certo? Então a gente começa lá, a primeira frase: c'est très important, c'est très important. C'est très important, c'est é très important, muito importante. Então, c'est très important, E aí a gente tem o un, né? Que vai ser o IM ali. Então, important, important. E a gente vai falar o som de un. Cuidado, porque a gente é falante de português tem a tendência a dizer importão. Por quê? Porque no português é importante. Então a gente tem a tendência a reproduzir esse som na outra língua. Então cuidado lá, pensa que todos esses in, né, de incompleto, inconstante, importante, que é in no português, vai virar an no francês. Ok? Então a gente vai falar important. Important e não importam, importam, ok? Isso é uma observação muito importante para você lembrar, certo? Bom, então nossa frase c'est très important, très important. E aqui a gente tem um outro detalhe que é a liaison, né? Nossa famosa liaison que sempre nos acompanha. Então, très important, très important, c'est très important. Ok? A gente vai fazer a liaison junto com a nasal ali. Très important. Très important. Ok? Bom, très bien, muito bem. Então a gente passa para a segunda frase. Le petit chien. Le petit chien est tellement content. Le petit chien est tellement content. Le petit chien est tellement content. Então, aqui a gente tem le petit chien, que é o pequeno cachorro, ou o cachorrinho, tá? O cachorrinho é, está tellement, tão contente. Tellement content, tão contente, muito contente. Então, le petit chien est tellement content. Então, o cachorrinho está muito contente. Então, tellement content, ele está muito contente. Então, para os sons nasais, a gente vai ter eles em chien, chien, que é o cachorro, né? Então, chien. E depois, tellement, tellement, chien, tellement e content. Então, nessa frase, a gente vai ter chien, tellement e content. Então, chien, chien, como vin, chien, chien, tellement, tellement. E content, content. Ok? Então, le petit chien est tellement content. Certo? Bom, então a gente continua a frase número 3. Então, elles improvisent ensemble. Elles improvisent ensemble. Então, elas improvisam ensemble, juntas. Então, elas improvisam juntas, elles improvisent ensemble. Bom, aqui a gente tem, como eu já falei lá, né? Então, improvisa, improvisar, né? E a gente tem no português o in. E aí, cuidar que no francês o nosso in vai virar on. Então, improvisar, improvisa. Então, a gente tem ali o nosso som nasal, né? Improvisa, improvisa. Un, como vin, improvise. E o on que vai aparecer em ensemble, 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 ensemble. Ok? Então ali os nossos dois sons que aparecem, né? Então, improvise, ensemble. Elles improvisent ensemble. E vai ter a liaison também, né? Então, ali no elle, elles improvisent ensemble, ensemble. Ok? Muito bem, très bien. E a gente passa para a frase número 4. Então, a frase número 4, il a emporté sa calculatrice pour l'examen. Il a emporté sa calculatrice pour l'examen. Então, il a emporté, ele levou sa calculatrice, sua calculadora, pour l'examen, para a prova, para o teste, para o exame. Então, l'examen, a gente traduz aqui como prova, ele levou a sua calculadora para a prova. Vamos imaginar que ele é um estudante de engenharia. Então, Il a emporté sa calculatrice pour l'examen. Certo? Bom, aqui a gente tem o emporter. Emporter, como vent, do vento, né? Vent. Então, emporter, emporter. E tem o examen, examen, que vai fazer o som como vent. Examen. Então, examen. Emporter, examen. Emporter, examen. Então, il a emporté sa calculatrice pour l'examen. Il a emporté sa calculatrice pour l'examen. E você pode repetir depois de mim, que é como eu já falei nas aulas anteriores, né? A pronúncia, ela é como se fosse a bailarina. Então, você tem que se olhar, você tem que se escutar, você tem que se ver fazendo esse som, porque aí você vai assimilar e você vai poder se autocorrigir, ok? Então, repete depois de mim, vai lá na frente do espelho também, repete na frente do espelho, porque é muito importante você se ouvir e se ver fazendo os sons, tá? Outra dica importante, se grava lá para você se escutar e ver se tá próximo, parecido do que o que a gente está fazendo aqui. Acho que isso vai ajudar bastante, tá? Então, de novo, il a emporté sa calculatrice pour l'examen. Il a emporté sa calculatrice pour l'examen. Ok? Bom, passamos para a frase número 5. Então, frase número 5. Les adolescents ne sont pas toujours insatisfaits et extravagants. Donc, les adolescents ne sont pas toujours insatisfaits et extravagants. Então, les adolescents, os adolescentes, ne sont pas toujours, não estão sempre, insatisfaits, insatisfeitos e extravagants, extravagantes. Então, os adolescentes não estão sempre insatisfeitos e extravagantes. Então, aqui está desconstruindo aquela imagem do adolescente, né? Então, eles não estão sempre insatisfeitos e extravagantes, ok? Então, de novo. Les adolescents ne sont pas toujours insatisfaits et extravagants. E aqui a gente tem adolescent, adolescent, como vão, adolescent, e aí desce, né? Então, adolescent e insatisfait. E aqui é o que eu falei para você, né? O insatisfeito do português vai virar insatisfait no francês. E aí tem que cuidar, porque a gente esquece. E a gente acaba falando insatisfait. Mas aí tem que falar insatisfait, tá? É um detalhe. Quando a gente acaba que cria uma zona de conforto na fala, na língua estrangeira, né? A gente acaba às vezes esquecendo, né? E acaba transportando algumas coisas para a nossa língua materna, que no caso é o português. Então, por isso que eu reitero de prestar bastante atenção, né? Insatisfeito português, insatisfait francês, insatisfait. Então, lembrar lá que todo o in do português vai ser no francês. E aí, não esquecer disso quando estiver falando as palavras, certo? Então, insatisfait. E extravagant. E aqui tem o tr, né? O R também ali, né? Então, extravagant. E o gant, como da luva, né? Que eu falei lá no início da aula, gant. Então, vai fazer gant, vai descer lá. Extravagant. Insatisfait, extravagant. Então, les adolescents ne sont pas toujours insatisfaits et extravagants. Ok? Bom, a gente continua então nossa frase número 6. Nous avons prévu faire une randonnée en montagne, en fin de semaine. Então, de novo, nous avons prévu faire une randonnée en montagne en fin de semaine. Bom, quem que não gosta de fazer trilha na montanha no final de semana, não é mesmo? Então vamos lá para a tradução, né? Nous avons prévu, nós prevemos, faire une randonnée, fazer uma caminhada ou uma trilha, en montagne, na montanha, en fin de semaine, no final de semana. Então, nous avons prévu faire une randonnée en montagne en fin de semaine. Então, a gente previu, nós prevemos fazer uma caminhada ou uma trilha na montanha no final de semana, ok? Bom, e aqui a gente tem então randonnée, 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 como vent, vent. Então, vent, vento, randonnée, randonnée, faz o mesmo on, randonnée, tá? Randonnée e depois o on. En montagne, en fin de semaine. En montagne, en fin de semaine. Então, na montanha, no final de semana. En montagne, en fin de semaine. En fin de semaine. E aqui a gente tem fin também. Então, en fin. En fin. Então, en como vent e fin como vin. En fin de semaine. En fin de semaine. Então, de novo a frase inteira. Nous avons prévu faire une randonnée en montagne en fin de semaine. Ok? Bom, a gente passa para a frase 7, então. Então, frase 7. Manon a pris un rendez-vous pour moi chez le dentiste. Maman a pris un rendez-vous pour moi chez le dentiste. Então, maman, a mamãe, a pris un rendez-vous. Então, o que que ela fez? Ela marcou uma consulta. Rendez-vous pode ser encontro, mas nesse caso, como é no dentista, é uma consulta, ok? Então, a pris, em francês, a gente pega uma consulta. No lugar de marcar uma consulta, a gente pega. A mamãe, ela pegou uma consulta no dentista. Então, em português, a gente vai traduzir: a mamãe, ela marcou uma consulta no dentista, tá? Mas em francês é do verbo prendre, mesmo de pegar, tá? Então, Manon a pris un rendez-vous pour moi chez le dentiste. Chez le dentiste. Então, no dentista. A gente já falou uma vez. Numa live, né, numa aula que a gente teve, a gente já falou sobre esse chez, que significa na casa de, mas a gente pode falar para profissionais. Então, eu vou chez le dentiste, eu vou chez le docteur, então eu vou chez le coiffeur, então chez le dentiste, no dentista, chez le docteur, no médico. Chez le coiffeur, no cabeleireiro, tá? Então, a gente usa o chez, que tem o sentido de, na casa de, mas a gente usa para falar dos comerciantes aonde a gente vai e dos profissionais aonde a gente vai. Não quer dizer que a gente vai na casa deles, quer dizer que a gente vai no consultório deles, ok? Então, fica aí uma explicação rapidinha do chez, que a gente já viu, inclusive, numa aula, né? Numa aula online. Então, maman a pris un rendez-vous pour moi chez le dentiste. Então, a mamãe marcou uma consulta para mim no dentista. Chez le dentiste, no dentista. Ok? E aqui a gente tem vários sons, né? Maman, como vent, maman, vent, maman, vent, mamãe, maman. E depois, rendez-vous. Rendezvous, então o som de en, rendezvous, e dentista, né? Dentista. Dentista, rendezvous, dentista. Como vão, então rendezvous, dentista. En, rendezvous, dentista. Ok? E o maman, maman, certo? Então, maman a pris un rendez-vous pour moi. Chez le dentiste. Todos os sons aqui são os sons de on. On, que é aquele som que não é o sorrisinho. É o som que cai. É o som que desce. Então, maman, maman, eu falo que desce porque a boca dá uma caída mesmo. Então, maman a pris un rendez-vous pour moi chez le dentiste. Dentiste. Ok? Aqui eu tô exagerando, mas é para você perceber essa caída, essa descida da boca. Porque o un vai fazer o un, ele vai fazer o sorrisinho. E o on vai dar aquela descida, tá? Então, de novo. Maman, rendez-vous, dentiste. Ok? Bom, passamos então para a frase 8. Então, frase 8. Il est temps de partir, tu vas être en retard. Il est temps de partir, tu vas être en retard. Il est temps de partir, tu vas être en retard. Ok? Então, vamos imaginar a mãe tá falando com o filho lá que tá se enrolando para sair, né? Então, ela fala: Il est temps de partir, tu vas être en retard. Tá? Il est temps de partir, tu vas être en retard. Então, o que que quer dizer? Il est temps de partir, quer dizer, é hora de ir, é hora de partir, é hora de ir embora. Tu vas être en retard, quer dizer, você vai estar atrasado. Ou no português, você vai se atrasar. É hora de sair, é hora de partir, você vai se atrasar. Então, il est temps de partir, tu vas être en retard. Ok? Bom, e as nasais, então, pra gente? Então, tão, tão e o en retard, en retard. Então, il est temps, tem esse en, né, como vão, tão. Il est temps de partir, tu vas être en retard. Então, tem esse som de en, né, en, que dá a descida lá da boca. Então, tão, en. Il est temps de partir, tu vas être en retard. En retard, en retard. Il est temps de partir, tu vas être en retard. Tu vas être en retard. Ok? E a gente segue, frase número 9. Então, le verbe émigrer et immigrer sont proches. Les verbes émigrer et immigrer sont proches. Par la prononciation et par le sens. Okay? Les verbes émigrer et immigrer sont proches par la prononciation et par le sens. Então, aqui, les verbes émigrer et immigrer sont proches par la prononciation et par le sens. Bom, os verbos émigrar e immigrar são parecidos pela pronúncia e pelo sentido. Okay? Então, aqui a gente tem os verbos émigrer e immigrer. Então, émigrer, emigrar, immigrer, imigrar. Bom, então o que que a frase está dizendo, né? Os verbos emigrar e imigrar são próximos pela pronúncia e pelo sentido. Por quê? O que que acontece? Se você reparar ali embaixo do material, você tem um importante, né? Com asterisco ali marcado. Então, em émigrer e imigrer, não está presente nenhum som nasal, em razão da separação de sílabas. Então, quer dizer que a gente não fala emigré nem amigré, a gente vai falar emigré e imigré. Então, nesse caso, é uma exceção, é um verbo, são dois verbos especiais para a gente. Lembra lá que eu falei que sempre quando a palavra começar com im ou in, a gente vai falar an, né? Para não ficar como no português de in, a gente vai falar an, como impaciente, impatient. E aí, nesse caso, a gente tem, por exemplo, immigré. Então, nesse caso, a gente vai falar émigré e immigré. A gente não vai dizer, por exemplo, amigré, tá? Aqui, nesse caso, são dois verbos especiais para mostrar que também acontece, também tem. Tá? Mas que não é tão recorrente na língua francesa. E aí acontece que é por conta da separação das sílabas. Então a gente vai dizer émigré, immigré, tá? E sem fazer o som nasal, o som da nasal. Ok? Bom, a gente continua então para a frase 10. Tu comprends mieux maintenant? Tu comprends mieux maintenant? Tu comprends mieux maintenant? Tu comprends mieux maintenant? Então, você, tu comprends, você compreende, você entende mieux, melhor, maintenant, agora? Você entende melhor agora? E aqui a gente tem o comprend, então comprend, 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 e maintenant, maintenant, maintenant. Então a gente tem o som de on em comprend e em maintenant, maintenant. E aqui a gente fala de um modo muito sutil esse maintenant, 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 tá? Ele acaba que fica ali amontoado, né? E muitos brasileiros acabam falando maintenant, maintenant, mas isso não existe. Então a gente fala maintenant, maintenant, bem rapidinho ali, maintenant, maintenant. Então, tu comprends mieux maintenant? Maintenant, maintenant. Tá? No, falando rápido vai ficar desse modo. Então não dá um slow ali no menon, porque isso acontece, os brasileiros fazem muito, mas a gente não faz no francês. A gente fala menon. Tu comprends mieux menon? Tu comprends mieux menon? Tá? Sem falar maintenant, maintenant, maintenant. Não existe. Então, tu comprends mieux menon? Menon. Tá? Então, lembra lá dessa dica, dá uma aglomerada aí nessa palavra que você vai conseguir pronunciar ela de um modo mais fluido, ok? Bom, então fica pra gente na aula de hoje, né? A diferença entre os dois sons nasais, o an e o on. Importante fazer essa diferença, porque, por exemplo, você pode chegar lá num restaurante e falar: Je voudrais du vin, je voudrais du vin, quer dizer, eu gostaria de vinho, né? E cuidar para você não pedir vento no lugar de vinho. Então, je voudrais du vin, tá? Então, guarda lá esses dois, esse par de palavras, porque aí você consegue lembrar da distinção, da diferença entre os dois sons nasais. Então, pensar que se você vai no restaurante, você quer pedir o vinho. Então você fala je voudrais du vin, je voudrais du vin. E se tá muito calor, tá muito abafado na tua cidade, você olha lá para aquele teu amigo francês e diz je voudrais du vin, je voudrais du vin. Ok? Então vin, 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 vin. E o som de an vai fazer todas aqueles in do português. Incompleto, impaciente, inconstante. Então vai virar an. No francês vai virar an. Que no português é o in. No francês vai virar o an. Tá? E lembra lá que é o mesmo som do vin, que é o vinho. Tá? An. E o outro vai ser o som de on. On. Então o an vai fazer o sorrisinho. Lembra que você vai tomar um vinho, você vai ficar feliz. Então você vai fazer um sorrisinho e vai falar vin, vin. E o on, a boca vai descer. Então vai fazer on, on, vin. Je voudrais du vin, je voudrais du vin. Ok? Então fica aí nossa aula de hoje. A gente chega no final dela. Não esquece de fazer os exercícios de memorização e a gente se encontra na nossa próxima aula de pronúncia. À la dis-moi. Merci beaucoup et à bientôt.